Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2019. Designo o vereador Cacá para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Ademir Fagundes de Ambrósio. Vereador Glauber Tonó. Vereador João Geraldo Fávaro. Vereador Laerte Alves Liesner. Vereador Luiz Carlos Adão. Vereador Marcelo Almeida Campostrini. Vereador Matheus Moraes dos Santos, vereador Mário Henrique Marim Reale, vereador Renan Rossoni Patoso, presente, vereador Valdemar José de Barros. Senhor presidente, o vereador Ademir Fagundes de Ambrósio está ausente dessa sessão.
Solicito à secretária que faça leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 16/4/2019.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 16/4/2019. Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2019, às 18h25, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Matheus para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, e designando o secretário Renan para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária, realizada no dia 9/4/2019, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade os projetos de lei Câmara Municipal de João Neiva, do número 266/307/2019, os projetos de lei números 1690, 1691 e 1695/2019 e o requerimento 034/2019. Após liberação sobre a indicação de 2 membros do Legislativo Municipal para compor o Conselho Municipal de Turismo de João Neiva, passou-se as explicações pessoais, oportunidade em que se manifestaram os vereadores Matheus, Marcelo, Mário, Ademir e Cacá. A seguir, o presidente agradeceu pela presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária do dia 23/4 e deu por encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício da Secretária Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Esporte, solicitando a indicação de 2 representantes para comporem o Conselho Municipal de Cultura, sendo 1 titular e 1 suplente. Projetos de lei números 1692, 1693, 1694, 1696 e requerimento número 035 de 2019.
Passamos à ordem do dia. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1693/2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O projeto de lei 1693/2019 está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se levante. O projeto de lei 1693/2019 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1694/2019, que altera a lei municipal 1138/2001, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de João Neiva, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O projeto de lei 1694/2019 está em discussão. Vereador Matheus.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, meus amigos, nobres vereadores, público aqui presente. Hoje temos a honra de ter o nosso prefeito aqui presente. Uma boa noite a todos. Quero dizer aos meus amigos, nobres vereadores, todos aqui presentes, que eu estava decidido votar contra o projeto. Mas só que em uma reunião, que é bom a gente ter reuniões, o prefeito explanou a importância de ter uma Secretaria do Meio Ambiente aqui em nossa cidade. E fora os outros assuntos que foram tratados, tudo em questão do avanço do nosso município. Então fica aqui registrado o meu voto favorável ao projeto da criação da Secretaria, sendo que não vai aumentar em nada a folha salarial, porque hoje são 10 secretarias, mas só 9 estão em trabalho, e logo que passar alguns meses, a outra secretaria vai deixar de existir e passar para obras. Então fica aqui registrado o meu voto favorável ao projeto de leis. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Cacá.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, servidores dessa casa. Senhor presidente, só para reforçar, aliás, tomar como minhas palavras do nobre vereador Matheus e agradecer também a presença do chefe do executivo, que não se furtou em estar presente aqui, ele mesmo, juntamente com o secretário, o senhor Danilo e o colega Josival, para explicar. Não há dúvida da importância desse projeto, dessa nova secretaria, haja vista aquela coisa horrorosa que temos ali atrás da prefeitura, né? Por falta de licenciamento ambiental. E a criação dessa secretaria certamente resultará as ações a serem implementadas por essa secretaria, certamente resultará no fim, né, daquilo que nós temos ali, que envergonha, infelizmente, a nossa cidade. Então, não dá para ser, não há como não votar favorável, ser favorável a esse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Marcelo Campos Trini.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, agradecer a presença do excelentíssimo prefeito, Danilo, secretário, Nelson Nade, presidente de partido, Alan, secretário, diretor do SAI Josival e o Ciro, repórter aí. Senhor presidente, eu li bastante esse projeto aqui, é um projeto muito bem redigido. Também tive algumas divergências, né, ao saber se ia aprovar ou não, mas foi muito boa a explanação que o prefeito deu para nós aqui hoje. É uma secretaria complexa, tendo em visto que o meio ambiente é um assunto que está em ênfase hoje, é uma coisa muito importante. Dizer que eu mesmo, no primeiro ano de mandato, protocolei nessa casa de leis aqui um projeto ao executivo a respeito de uma parceria com a prefeitura e a iniciativa privada sobre a catalogação e a preservação de nascentes em nosso município. Projeto que foi desenvolvido em Aracruz, projeto muito bonito, só que esse projeto acabou não sendo concluído porque a gente sabe que a demanda da Secretaria de Agricultura é muito grande e a estrutura não comporta esse monte de assunto, né? Então, queria dizer aqui que, tendo em vista essas atribuições desses cargos, fazer aqui um pedido ao prefeito que pense com carinho nas pessoas que serão indicadas para esses cargos, né? Que sejam pessoas que realmente tenham essas atribuições, que tenham essa capacidade e que desempenhem suas funções dentro do que está no projeto de lei. Gostaria de agradecer aí essa explanação sobre esse projeto de lei, dizer que isso é muito importante para o nosso município, estou de acordo, vou votar a favor do projeto e espero que essa secretaria aí a gente colha os frutos no futuro. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Mário Reale.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, funcionários dessa casa, nosso prefeito, secretários, público aqui presente. Com certeza, presidente, eu não tenho dúvida da importância desse projeto, né, para o nosso município, tendo em vista que eu acho que 95% das vezes, se não for mais, você chega na Secretaria de Agricultura à procura do secretário ou da pessoa que está ali, muitas vezes à frente aí do meio ambiente, que é o Celso, e você não encontra, e 100% dessas vezes está no Ministério Público ou algo parecido, respondendo pelas ações, né, que cabe à Secretaria de Meio Ambiente. Então, isso dificulta um trabalho da Secretaria de Agricultura, por ser duas secretarias juntas, mas que a demanda da Secretaria de Meio Ambiente sufoca no nosso município, tendo em vista várias multas que esse município tem tomado ao longo de anos e anos no passado, né? Que, por incrível que pareça, chegam agora nas administrações sérias, aonde estão falando assim, eles estão trabalhando e estão pagando tudo, vão mandar para lá que eles vão pagar mais essa também, né? E não tenho dúvida, pelo que a gente vê, pelo que a gente acompanha do trabalho do nosso prefeito, não estaria aqui colocando um projeto, né, para se abrir uma secretaria para dar emprego para A ou B. Jamais faria isso. Administro com uma dificuldade grande, mas temos hoje a satisfação de ter respeito entre os prefeitos existentes no Estado do Espírito Santo, na presença do nosso prefeito. Então, dizer que essa secretaria, sem dúvida, irá, né, esperamos, e sempre faz escolhas com muita cautela, com muito conhecimento de os gestores dessa pasta, né, que o nosso prefeito irá colocar pessoas competentes e que irão resolver os problemas, né, as demandas do nosso município, e com isso esperamos que com essa separação das duas secretarias, que a Secretaria de Agricultura, uma pena que nosso amigo Danilo está aí querendo nos deixar, né? Mas esperamos que a Secretaria de Agricultura também avance os seus objetivos, que é atender o produtor rural, atender a demanda das nossas estradas, né? E com isso, o sucesso cada vez maior do nosso município, a gente tentar levar para a nossa população que tanto merece, e é para isso que a gente está aqui, e é por isso que nós fomos confiados pela nossa população para fazer uma gestão transparente e que somente a população saia ganhando com as ações tanto do Executivo como do Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Geraldo Fávaro.
Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, secretário presente, nosso prefeito aqui presente, eu vejo de grande importância a criação da Secretaria do Meio Ambiente para que o futuro seja melhor com essa secretaria, que desenvolva mais o trabalho com a secretaria. Eu sei que o prefeito Otávio vai preencher essa vaga corretamente, que vai agradar todos os vereadores e o povo do nosso município. E a sua presença aqui, prefeito, foi de grande importância na reunião de transparência. Eu acho que convenceu a todos que era de grande importância a criação da secretaria. Tá bom? Muito obrigado.
Vereador Glauber Tonão.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui todos presentes, cumprimentar o nosso digníssimo prefeito, dizer que é uma honra ter o senhor aqui prestando esclarecimento desse projeto que será votado. Que dizer que no começo eu cheguei até a dizer para o secretário que eu seria contra esse projeto. Conversei com o Matheus, que esse projeto me dava preocupação, não que eu seria contra em ter duas secretarias, mas sim como seria mantida essa secretaria com essa crise que tem dentro do nosso município. Então, era um motivo de preocupação para mim, mas graças à explicação do prefeito, do próprio secretário aqui, me fez mudar de ideia e sou favorável a esse projeto. E que, como o nobre vereador Marcelo disse, que as pessoas que sejam indicadas para essa secretaria sejam competentes, capacitadas. Muito obrigado.
O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei 1694/2019 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1696/2019, que estabelece critérios para contratação por tempo determinado para atender excepcional interesse público do município de João Neiva, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O projeto de lei 1696/2019 está em discussão. Vereador Cacá.
Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto também, eu confesso que, antes de ler, eu achei que tinha que ter muito critério para poder a gente aprovar. Mas, passei a ler, eu sou favorável a esse projeto. Por quê? Me veio, enquanto eu estava lendo, a imagem da servidora Célia, que de um momento para outro precisou né, se viu, nós nos vimos como munícipes ausente do serviço público, assim, de um momento para outro. E aí, a exemplo da Célia, que a gente tem muita consideração e conhece a capacidade, a competência, ficou, como vou dizer, uma vaga. Eu não acompanhei bem os trabalhos da Célia, mas a gente sabe qual era a função dela e a importância dela naquele setor. E aí, vai ficar essa vacância? Não é? Vai ficar vago essa... Temos que contratar alguém, e aí? Podemos contratar? Então, esse projeto vem bem, é bem oportuno, não dá para ser contrário a ele, porque a qualquer momento o executivo vai precisar suprir a falta de um servidor para não haver até prejuízo em algum setor, alguma demanda. Né? Então, sou favorável a esse projeto, sim, senhor presidente.
Vereador Marcelo Campos Trino.
Boa noite novamente, senhor presidente. Gostaria de dar boa noite ao Zé Geraldo aí, que estava atrás, eu não vi, boa noite. Senhor presidente, eu ia falar a minha fala nas explicações pessoais a respeito da contratação temporária, mas pegando o gancho desse projeto de lei, eu queria fazer uma fala a respeito dos processos seletivos que aconteceram aqui na nossa prefeitura e no nosso município. Os processos seletivos me preocupavam muito, principalmente quando o senhor Marcos Nascimento veio aqui nessa tribuna da Câmara, falou que os processos seletivos iam ser feitos e uma etapa ia ser uma prova, por escrito. Isso me causou uma preocupação muito grande, porque todo tipo de processo seletivo, concurso público, gera, né, uma grande desconfiança. Mas, pelo contrário, eu acompanho alguns processos seletivos da prefeitura, através de sites e provas, pessoas que fizeram. Os processos seletivos ocorreram aí com muita segurança, com muita idoneidade aqui na prefeitura. Processo seletivo da saúde, processo seletivo da Secretaria de Administração. Dizer, o senhor Marcos estava aí, não estou vendo ele aí, que foram muito profissionais, tanto na elaboração dos editais, como na correção das provas e na contratação de pessoal. Então, assim, como a gente vê que o serviço foi muito bem executado, a gente aprova um projeto de lei assim, desse tipo, com segurança, porque a gente sabe que todos esses processos estão sendo muito bem elaborados. É o que eu tinha para falar, senhor presidente. Obrigado.
O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei 1696/2019 foi aprovado. Informe que o projeto de lei 1692/2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício 2020 e da outras providências, baixou todas as comissões permanentes e permanecerá nas mesmas. Passamos aos requerimentos. Solicito o secretário da mesa que apresente os requerimentos.
Requerimento CMJN número 035/2019. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante Vossa Excelência para requerer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a instalação de placa informativa com os seguintes dizeres: aqui não há quebra-molas, respeite. Velocidade máxima, 30 km por hora. No início da rua Geraldo Francisco dos Santos, na subida do bairro Coab, que se inicia no trevo de João Neiva. Diferentemente do que se tem visto, que é justamente a instalação de quebra-molas nas ruas e avenidas, trata-se de uma iniciativa na tentativa de conscientizar os motoristas de que é possível o tráfego de veículos de forma segura, sem que se tenham que reduzir a velocidade única e exclusivamente por conta da existência de quebra-molas. Nestes termos, pede deferimento vereador Ademir Costa.
O requerimento está em discussão. Vereador Ademir Costa.
Boa noite, presidente, colegas, público aqui presente, prefeito, secretários, diretor do SAI, Alan, SAI de João Neiva, muito boa noite. O requerimento meu se trata de uma medida educativa, educação no trânsito. É muito fácil e rápido você resolver o problema com quebra-mola. Aí eu faço uma pergunta. Por causa de 2 ou 3 motoristas imprudentes que não têm educação no trânsito, e os que são bons, os que dão exemplo no trânsito, são obrigados a cumprir isso aí? Então, o quebra-mola, eu vejo o quebra-mola como uma coisa que a pessoa não tem direito a reclamar. Não tem direito. O município vai lá, coloca um monte de massa asfáltica e pronto, resolveu o problema daquela pessoa que vai reclamar. E aqueles motoristas que são bons, que dão exemplo ao bairro, à cidade? Então, é muito mais fácil você punir aqueles poucos que são, notifica eles, eu acho que conversando com eles resolve seu problema. E eu acho muito feio uma cidade cheia de quebra-molas. Oh, coisa horrível, gente. Tem gente que vai numa cidade no interior aí do estado da Bahia e fala assim, mas que cidade é aquela? Ah, cidade de quebra-mola. Então, gente, vamos começar a tentar educar o motorista, aquela pequena camada que ainda hoje são os responsáveis por provocar acidente nos bairros. Então, acho importante colocar essa placa lá. Aqui não há quebra-molas, respeite a velocidade 30. Se 30 for pouco, pode até ser 40 km/h, tudo bem. Mas acho que é importante que essa placa, quem sabe, pode dar certo e todo município possa estar colocando uma placa dessa na chegada do seu bairro. Obrigado, presidente.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Chegou a esta casa um ofício número 50/2019 da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Esporte, solicitando indicação de 2 membros do Legislativo Municipal, sendo um titular e um suplente, para compor o Conselho Municipal de Cultura de João Neiva. Solicito aos vereadores que tiverem interesse em participar deste conselho que se manifestem. Vereador Cacá. Vereador Mário. Então fica concedido o vereador Cacá titular, o vereador Mário como suplente. Passamos às explicações pessoais. Vereador Renan Patuso.
Boa noite, senhores vereadores, assessoria dessa casa, público aqui presente. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, secretários aqui presentes, boa noite a todos. Eu quero aqui aproveitar o momento e a presença do prefeito e do secretário de obras e agradecer que hoje recebi as fotos do bairro Alvorada e da rua Jatobá, do bairro Floresta, e as mesmas estão sendo, aos poucos, acertadas com aquele Revissolo, salvo engano, aquele produto que foi conseguido nas gestões passadas e que até ontem estavam paradas no viveiro municipal. E desde 2017 que eu venho fazendo o pedido para o bairro Alvorada, a extensão do bairro Floresta, juntamente com outros vereadores, Marcelo e Valdemar. E eu quero aqui agradecer, eu sei que apesar da imensa dificuldade que o nosso município enfrenta, essa administração não está medindo esforços para tentar minimizar a situação da estrada, né, das ruas, na verdade, deste bairro, que tanto precisa, porque quando é dia de chuva é uma lama e quando é dia de sol é aquela poeira danada, fora os buracos, né? E a movimentação de mercadorias, né, de empresas, de cadeirantes que lá se encontram, de idosos e crianças, entre outros. Quero aqui agradecer que hoje já iniciou a questão dos tapa-buracos e a melhoria, não somente os tapas-buracos, mas também a melhoria dessas ruas. A gente sabe que, para se fazer o calçamento neste bairro, o recurso é de grande tamanho e, até então, o município não tem condições. Mas, realizando esses trabalhos que não gera tanto gasto para o município, porque a gente tem na secretaria, a gente acaba de saber aqui na reunião, minutos atrás, que com um grande esforço o executivo está consertando os maquinários e a gente só tem a agradecer porque a população ela precisa desse feedback do legislativo com o executivo e desta resposta. E, graças a Deus, o serviço está sendo feito para a população. E, mais uma vez, obrigado.
Vereador Mário.
Senhor presidente, eu aqui, mais uma vez, aqui nas explicações pessoais, eu quero dar os parabéns à EDP Acels. Uma empresa que suga do nosso bolso, de faca e facão, sei lá mais o quê, mas está numa irresponsabilidade tremenda. Vai ganhar todos os prêmios da pior prestadora de serviço nos últimos tempos. Na descida de Acioli, tem um fio de energia rompido, já tem mais de 10 dias, com energia, já foram feitas 200 ligações, a Defesa Civil também do município teve presente, disse que já foi consertada, que me perdoem, não foi e não viu com bons olhos. Não foi consertada. Os moradores, né, tendo um representante na localidade pequena, diz para o vereador ou para um representante, você não está vendo isso aí, não? Mas tem vários protocolos. Infelizmente, a Excelsa chegou a ir lá em Acioli, meia-noite, procurando aonde é um fio quebrado, no meio de árvore, e não faz o mínimo e, mediante isso, está aqui o secretário Alain, vou reiterar o meu pedido, secretário. Nós estamos em toda a descida do bairro, sem iluminação, e lá uma cobrança, porque várias e várias pessoas saem para trabalhar e chegam tarde da noite, ou saem pegando ônibus mais de madrugada, e, assim, agora, nessa época, principalmente, é uma época de um fluxo de gente grande no interior, devido à colheita do café que se iniciou, né? Mas estamos assim. Mas sei que não adianta o secretário acertar as lâmpadas, sendo que a energia não está chegando nas lâmpadas, porque o fio está rompido. Né? Então, peço aqui ao secretário Alain, que tem contatos, e eu sei da dificuldade que também tem, né, dos contatos com a EDP Acels, que providencie, tente também, junto à EDP, antes que não aconteça algo pior, porque o cabo lá com eletricidade está lá há mais de 10, 15 dias, eu acho que tem 15 dias já, quebrado, pendurado, para qualquer um ver, e não toma providência
a EDP. É lamentável uma situação dessa. Eu não sei até quando vamos chegar. São várias árvores aí em alta tensão e, infelizmente, eles estão... eu não sei se eles estão querendo que aconteça o pior, ou eu só estou vendo dessa forma, porque pedidos e protocolos, você se enche deles e não são resolvidos essa situação da EDP Celso. Mas é só mesmo um desabafo, né? Sei que é uma empresa que a gente vê a todo momento a dificuldade de ter a resposta e o serviço executado. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Geraldo Fávaro.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui agradecer o secretário de obra, Talan, e sua equipe, pelo trabalho que vem fazendo no centro, ouvindo tantas reclamações, e os empresários estão certos, mas estão errados, porque é uma obra que hoje está trazendo espinho, mas breve está trazendo flores, é assim mesmo. Então, secretário, está de parabéns. Está atendendo, está molhando, está conversando. É com diálogo que a gente vai chegar ao fim dessa obra com sucesso. Muito obrigado e boa noite.
Vereador Marcelo Campos Trino.
Boa noite novamente. Senhor presidente, como todos sabem aqui, eu sou funcionário do Estado, desempenho a função de inspetor penitenciário. E segunda-feira eu tive o desprazer, né, de conduzir 4 ex-vereadores de Aracruz para o Ministério Público para ser ouvido lá em Aracruz. E ouvindo a leitura dos processos e dos relatos, de entristecer, vereadores, você ouviu o que eu ouvi dentro de uma sala de audiência. Peculato, rachide, indicação de empresas, compra de votos, vereador, compra de projetos, malversação de verba de gabinete. E você vê aqueles ex-vereadores, até mesmo com a idade já de 40, 50 anos, e você vê que o dinheiro público em alguns municípios, estados, ele vai de rala abaixo através disso aí. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente vê os ex-vereadores falando de assessores, que tinha 10, que tinha 7, que um recebia tanto e outro repartia com o vereador. E a gente vê que, quando nós entramos aqui, até cogitamos e pensamos que essa Casa de Leis deveria ter assessores, carros, verbo de gabinete. E a gente amadurece e vê que, se isso não for bem utilizado, dá problema lá na frente. Eu quero dizer assim, que eu me senti triste ouvindo daquilo, mas me senti alegre em saber que a gente participa dessa Casa de Leis, presidente, e que essa Casa de Leis não tem nada disso. É uma Casa de Leis enxuta, né? Isso a gente se deve não só ao senhor, mas aos outros presidentes que passaram, às outras mesas, aos outros vereadores. E como saiu uma matéria aí, que eu acho que foi o repórter Ciro que postou, que essa é uma das 78 casas de leis, está entre as 73 e 74, que menos gastaram no Estado do Espírito Santo. Nós não temos verbo de gabinete, nós não temos assessores, carros, diárias e gasolina. E essas câmeras aí, com muito mais recursos que a gente, tiveram todos esses benefícios e não usaram em prol da população. Usaram em prol de si mesmo, para o próprio enriquecimento. Isso, assim, é lastimável, mas eles estão pagando o que fizeram aí. Então, fica aqui minha admiração por essa Casa de Leis, admiração por essa presidência, essa mesa, e aos presidentes que passaram, as mesas diretoras que passaram. E, graças a Deus, o nosso município, a nossa Casa de Leis, não tem essa mancha na história do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Demi Costa.
Boa noite mais uma vez. Aproveitando a fala do vereador Mário, da EDP Celsa, realmente, ô Mário, o serviço prestado hoje não está aquelas coisas que era para estar, não. Entendeu? A gente hoje vê muitas lâmpadas queimadas hoje nos bairros, no município, e o mais incrível é que eles não têm assim, um funcionário que passa a noite para ver onde está a lâmpada. Fácil de resolver isso aí, gente. É com o celular mesmo, esse funcionário anota e manda para a pessoa responsável da empresa. No dia seguinte, eles tomam providência, já troca. Fica esperando que o morador vá até o vereador, procurar o vereador, para o vereador ir lá na secretaria, para procurar o secretário, para fazer lá um relatório, para mandar para trocar a lâmpada. Olha só, coisa do passado isso. Então, Alan, se puder, eu acho que no próximo edital você inclui isso na empresa que for a que vai ser a ganhou a licitação, que ela dispõe do motorista, o motoqueiro ou o carro, que ele ande à noite e vê o que está queimado e no dia seguinte já troca. Não precisa ficar aí semana e semana com a lâmpada queimada e todo mundo reclamando. Coisa fácil de resolver. É só usar a cabeça, né? A segunda coisa, prefeito, tem muitas pessoas aqui na nossa cidade hoje, ontem, que me procuraram e reclamaram que a polícia está multando. A polícia está multando, mas é... Porque hoje você sai para ir no mercado e você não acha vaga para estacionar um carro, devido à obra do centro. Se eu me mando para isso, você sabe, todo mundo vê isso, todo mundo sabe que a obra não tem, muitos lugares onde era para estacionar, hoje não tem. Então, eu acho que deve ter um pouco também de paciência, o senhor deve também fazer uma gestão aí, cautela, chega para o motorista, conversa com ele, primeiro antes de multar, meu amigo, dessa vez, mas na próxima você fica mais atento que tem placa aqui, não chegar multando de qualquer jeito o cidadão que ele está gastando aqui no comércio. Obrigado.
Vereador Matheus.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, novamente. Não poderia deixar de falar aqui que quase em toda a sessão eu falo, mas vou aproveitar a presença do prefeito e dizer que o prefeito veio até num dia de sorte, porque o problema das podas das árvores estão quase sendo resolvidas e era algo que a gente pedia, mas a gente sabe da dificuldade, mas a gente sabe também que precisa ser resolvido, mas não poderia deixar de falar desse grande problema aqui no nosso município, mas o secretário Alan já mostrou o processo que está vindo por aí para poder resolver esse problema. Boa noite, senhor presidente.
Vereador Cacá.
Nobre vereador Ademir, perdoe-me, mas iluminação pública é lei municipal. Tá? A gente tem que dizer mesmo que a EDP está uma coisa, mas a iluminação, que nós estamos sempre cobrando, é instituída por lei municipal e é competência da nossa Secretaria de Obras. Tá? É só reforçando que foi trocada algumas lâmpadas, mas ainda as margens da BR, no sentido Santo Afonso e Piracaçu, continua com bastante lâmpada queimada. A não ser que tenha sido resolvido da semana passada para cá. Só isso. Muito obrigado.
Também, neste momento, eu quero aproveitar e agradecer a presença do senhor prefeito, secretário Josival, secretário Alan, Geraldo, do Conselho, Danilo, Marquinho, família Cacau, Nelson, presidente do PV. Acho que eu falei de tudo. Okay. O repórter do site João Neiva, marcando presença, muito obrigado. E agradecer a todos os vereadores, né, e convocar para a sessão solene, né, que vai ser o dia 10/5, na sexta-feira, às 18h30. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.